Laudetur Jesus Christus.
Amigas e amigos, as nossas melhores saudações. Esta é a Rádio Vaticano a transmitir mais uma edição do seu programa em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente africano e pelo mundo fora. Em destaque neste sábado, dia 18 de janeiro de 2025, o vosso precioso compromisso deve ser sempre animado por um espírito de fé e caridade, porque ajudar a Guarda Suíça Pontifícia significa apoiar o sucessor de Pedro no seu ministério para a Igreja Universal, disse o Papa Francisco aos benfeitores da Fundação da Guarda Suíça Pontifícia, recebidos em audiência no Vaticano. Aos membros da delegação da Fundação Católica de Verona, recebidos em audiência, Francisco exortou a fazer o bem a todos, começando pelos mais necessitados. No Ghana, os bispos pedem ao presidente recém-empossado que aprove a lei sobre os valores familiares. As reflexões litúrgicas concluirão a nossa transmissão de hoje, com a apresentação de Filomeno Lopes e Bernardo Swat. Fique conosco e boa audição. Também este ano, somos chamados a rezar para que todos os cristãos voltem a ser uma só família, coerentes com a vontade divina que quer que todos sejam um só. O ecumenismo não é uma coisa opcional. Esta, amigas e amigos, a mensagem que o Papa Francisco postou neste sábado, dia 18 de janeiro, na sua conta x@pontifex, destinada como sempre a todos os fiéis e homens e mulheres de boa vontade, espalhados pelo mundo fora. De recordar que de 18 a 25 de janeiro decorre a 58ª semana de oração pela unidade dos cristãos, este ano sob o tema Acreditas tu nisto? Tema tirado do capítulo 11 de São João, versículo 26. Aos membros da delegação da Fundação Católica de Verona, recebidos em audiência, o Papa Francisco exortou a fazer o bem a todos, começando pelos mais necessitados. Pormenores com Silvone José.
O Papa Francisco recebeu na manhã deste sábado no Vaticano uma delegação da Fundação Católica de Verona, muito ativa nos âmbitos sociais. No seu breve discurso à delegação, o Santo Padre falou da alegria de encontrá-los no início deste ano em que celebramos o Jubileu da Esperança. Juntos, peregrinantes in spe, caminhar como peregrinos no mundo, destacou, nos lembra que não somos seus proprietários, mas seus guardiões. Francisco acrescentou que isso diz respeito a todos nós. Somos chamados a cuidar da casa comum que o Senhor nos confiou, ou seja, a cultivá-la e preservá-la de acordo com uma regra sábia e respeitosa. O termo economia significa exatamente isso, uma sábia administração da casa. Nesse sentido, sublinhou o Papa, a Fundação é ativa em muitos campos sociais, recordando que teve o prazer de conhecer as iniciativas de solidariedade, de apoio ao trabalho voluntário e à formação cultural e profissional aos quais eles se dedicam. Um elogio especial às iniciativas de apoio às famílias e aos jovens em cooperação com a Diocese de Verona.
A interdependência e a generosidade do vosso operato é coerente com o nome da Fundação que representate. Católica.
A desenvoltura e a generosidade do trabalho de vocês são coerentes com o nome da fundação que representam, Católica. Portanto, eu os encorajo a seguir em frente, fazendo o bem sempre e a todos.
Fare del bene sempre, perché la costanza premia chi opera con fedeltà. E lo sapete bene, nel campo delle assicurazioni. Fare del bene a tutti.
Fazer o bem sempre, porque a constância recompensa aqueles que trabalham fielmente. Vocês sabem bem disso no campo dos seguros. Fazer o bem a todos, começando pelos mais necessitados, de acordo com a doutrina social da Igreja, que vocês testemunham em tantas obras de caridade. Francisco sublinhou então que não nos esqueçamos de que o dinheiro rende mais quando é investido para o benefício dos outros. Caso contrário, ele envelhece e pesa no coração, tornando-o duro e surdo à voz dos pobres.
Quando mettiamo la ricchezza al servizio della dignità dell'uomo, non possiamo che averne guadagno sempre, promuovendo il bene comune. Infatti, si migliorano i legami della società.
Quando colocamos a riqueza a serviço da dignidade humana, só temos a ganhar. Promover o bem comum, de fato, melhora os laços da sociedade, da qual todos participamos. Enfim, o Papa fez um pedido aos presentes. Diante das emergências educacionais e de trabalho, eu os exorto a renovar continuamente sua confiança na providência de Deus, que guia a história com amor, chamando-nos a construir o futuro de acordo com a justiça.
Senhora Presidente e membro do Conselho da Fundação da Guardia Svizzera Pontificia.
O Papa recebeu neste sábado em audiência os membros da Fundação Guarda Suíça Pontifícia por ocasião do 25º aniversário da sua instituição. Há 25 anos, recordou Francisco na sua saudação, durante o grande jubileu de 2000, foi instituída a Fundação Guarda Suíça Pontifícia e agora acaba de iniciar um novo ano jubilar, que felizmente coincide com a celebração dos 25 anos da Fundação.
É bello, é muito bello que lo facciate com um pellegrinaggio a Roma, dove potete rinnovare la professione di fede in Gesù Cristo.
É maravilhoso, muito maravilhoso, que o façais com uma peregrinação a Roma, onde podereis renovar a vossa profissão de fé em Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, junto dos túmulos dos apóstolos.
Il vostro prezioso impegno, infatti, deve essere sempre animato da uno spirito di fede, di carità.
O vosso precioso compromisso deve ser sempre animado por um espírito de fé e de caridade, porque ajudar a Guarda Suíça Pontifícia significa apoiar o sucessor de Pedro no seu ministério na Igreja Universal, enfatizou o Santo Padre, que também agradeceu pelo serviço fiel prestado pela Guarda Suíça. Ao longo dos tempos, o trabalho da Guarda Suíça tem mudado muito, mas o objetivo continua a ser sempre o de proteger o Papa, observou Francisco.
Questo comporta anche di contribuire all'accoglienza di tanti pellegrini provenienti da tutte parti del mondo che desiderano incontrarlo.
Este objetivo inclui também ajudar a acolher os muitos peregrinos de todas as partes do mundo que desejam encontrá-lo. O Papa falou em seguida do apoio da Fundação à Guarda Suíça, antes de tudo a favor das suas famílias, nomeadamente no que se refere à educação e formação dos filhos em estabelecimentos de ensino adequados, mas também fornecendo os meios para assegurar, melhorar e atualizar o profissionalismo e os métodos de trabalho, o equipamento e as infraestruturas.
E tudo isso é necessário para que as guardias possam svolgere o loro prezioso serviço del mundo più efficace e per il bene di tutti.
Tudo isto é necessário para que os guardas possam desempenhar o seu valioso serviço da forma mais eficaz e para o bem de todos. E Francisco elogiou a colaboração entre a Fundação e a Guarda Suíça Pontifícia, considerando-a de exemplar, pois mostra que nenhuma organização pode agir sozinha. É importante colaborar. Todos temos de nos ajudar e apoiar mutuamente. E isto aplica-se a vós, às comunidades individuais, mas também a toda a Igreja, enfatizou o Papa. A terminar, Francisco quis aproveitar a oportunidade do encontro para expressar a sua gratidão pelo generoso apoio que a Fundação tem dado à Guarda Suíça Pontifícia durante estes 25 anos, auspicando que ela continue o seu apreciado trabalho no futuro. Peço-vos que rezeis por mim, eu também vos asseguro a minha oração por vós e pelas vossas intenções.
Rádio Vaticano.
Atualidade e informação.
O que queremos é que se torne lei, disse Dom Matthew Kwasi Gyamfi, bispo de Sunyani, no Ghana, e presidente da Conferência Episcopal do Ghana, no seu recente encontro com o presidente John Dramani Mahama, a quem pediu a aprovação da Lei dos Direitos Sexuais Humanos e dos Valores da Família. Trata-se de uma lei, apelidada de Lei Anti-LGBTQ+, que tem por objetivo reafirmar os valores familiares tradicionais africanos no ensino escolar. A lei, segundo informa a agência Fides, foi aprovada pelo Parlamento em 28 de fevereiro de 2024 e aguardava a promulgação pelo então presidente Nana Akufo-Addo para entrar em vigor. Este último não a promulgou porque estava a aguardar duas decisões do Supremo Tribunal sobre a conformidade da lei com a Constituição. O presidente Mahama, que tomou posse a 7 de janeiro deste ano, respondeu ao pedido do presidente da Conferência Episcopal, afirmando que a convenção é que todos os projetos de lei que não são aprovados antes do fim da vida do Parlamento caducam. Portanto, esse projeto de lei está efetivamente morto. Não sei o que os promotores do projeto de lei tencionam fazer, mas penso que devemos voltar a discutir o assunto para que todos nós, se decidirmos avançar com o projeto de lei, o façamos com consenso. Mahama acrescentou ainda que, na sua opinião, o novo projeto de lei deveria ser uma iniciativa do governo. Para que o projeto de lei tenha uma legitimidade mais ampla e melhores hipóteses de sucesso, o ideal seria que tivesse o apoio do governo, disse. Mas também sublinhou que, se ensinarmos os nossos valores na escola, não precisaremos de aprovar uma lei para os fazer cumprir. Durante o encontro com a delegação da Conferência Episcopal, o presidente Mahama agradeceu à Igreja Católica pela sua contribuição na educação e na saúde e para o desenvolvimento moral e educativo dos jovens. Amor, 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 non a buscar. Amor, 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 son como misti. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João, capítulo 2, versículos 1 a 11. Naquele tempo, realizou-se um casamento em Caná da Galileia, e estava lá a mãe de Jesus. Jesus e os seus discípulos foram também convidados para o casamento. A certa altura, faltou o vinho. Então, a mãe de Jesus disse-lhe: "Não tem vinho." Jesus respondeu-lhe: "Mulher, que temos nós com isso? Ainda não chegou a minha hora." Sua mãe disse aos serventes: "Fazei tudo o que ele vos disser." Havia ali 6 talhas de pedra destinadas à purificação dos judeus, levando cada uma de 2 a 3 medidas. Disse-lhe Jesus: "Enchei essas talhas de água." Eles encheram-nas até acima. Depois disse-lhes: "Tirai agora e levai ao chefe de mesa." E eles levaram. Quando o chefe de mesa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde viera, pois só os serventes que tinham tirado a água sabiam, chamou o noivo e disse-lhe: "Toda a gente serve primeiro o vinho bom, e depois de os convidados terem bebido bem, serve o inferior. Mas tu guardaste o vinho bom até agora." Foi assim que, em Caná da Galileia, Jesus deu início aos seus milagres, manifestou a sua glória e os discípulos acreditaram nele. Palavra da salvação.
Como irei retribuir ao meu Deus e meu Senhor por todo o bem que ele me fez, por toda a graça que me deu. Como irei agradecer, como irei agradecer, como irei agradecer, como irei agradecer.
Bênção e graças para si, meu amado irmão e minha amada irmã. E seja bem-vindo e bem-vinda ao ano de 2025. Eu sou o Padre José Capinhala Claudino Antônio, de Angola, Diocese de Coito-Bié. Estamos a celebrar hoje o segundo domingo do tempo comum. Após a festa do batismo do Senhor, inicia-se a vida pública de Jesus Cristo, marcada por sua intensa atividade pastoral. Ele forma o grupo dos discípulos, ensina, cura, perdoa e proclama boa nova, anunciando a conversão. O reino de Deus está próximo, convertei-vos. Neste contexto, a liturgia do segundo domingo do tempo comum convida-nos a refletir sobre a identidade e a missão de Jesus, que se centraliza na manifestação da presença do reino de Deus no mundo. A primeira leitura, o profeta Isaías nos fala de Jerusalém como uma cidade que será restaurada e amada por Deus. E diz a leitura, como o jovem se casa com a jovem, assim o teu construtor se casará contigo. Conferir Isaías capítulo 62, versículo 5. Essa mensagem de um Deus que não desiste do seu povo, mesmo quando ele se afasta ou peca, é profundamente consoladora. Este matrimônio que Isaías fala expressa a fidelidade condicional de Deus, não obstante o povo tenha cometido, ele perdoa, ama e se preocupa. Este matrimônio com a humanidade se consumará de modo definitivo e eterno com a morte de Jesus Cristo na cruz. Como o povo de Jerusalém, muitos de nós estamos ainda numa vida babilônica, numa vida depravada e de desobediência. Vivemos em um mundo onde o secularismo, o ateísmo e o relativismo parecem normais, onde a tradição religiosa é vista como algo ultrapassado e a fé é ridicularizada, onde muitas famílias não estimam mais os valores cristãos, algumas fazem pacto com práticas satânicas, mixórdias e feiticismo, tudo isto por terem tirado Deus nas suas vidas. Segundo o cardeal Sará, citando Bento XVI, a atual crise da sociedade é a perda da fé em Deus. Quando isso acontece, o mundo adora um outro Deus, dinheiro, poder, fama e orgulho. Fim de citação. Mas o profeta Isaías nos lembra que Deus continua presente, esperando pacientemente por cada um de nós, a fim que abandonemos estas práticas, nos arrependamos, sejamos fiéis aos desígnios de Deus. Segunda leitura, tirada da primeira epístola aos Coríntios, o apóstolo fala dos dons, aptidões e carismas, através dos quais o Espírito Santo continua a manifestar o amor oblativo de Deus. São Paulo alerta para o perigo de transformá-los em meios pessoais, em meios para competição, egoísmo, divisão e promoção do orgulho. Estas atitudes causam conflitos, guerras, exclusão e impedem os atributos de frutificar a graça. O Espírito Santo concede dons diferentes a cada um, mas todos para o bem comum. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Em um mundo que proclama os deuses do materialismo, do poder e do individualismo, somos chamados a usar os dons que Deus nos deu para construir uma sociedade mais justa e solidária, e sobretudo unida e capaz de ver em cada diferença uma riqueza, e em cada pessoa uma vida, e em cada vida a graça de Deus. Os dons são expressões do amor e da unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sendo assim, o apóstolo insiste em recordar que eles não são frutos de méritos pessoais, mas sinais da graça que devem ser colocados ao serviço do bem comum e de todos. Assim como o vinho, milagrosamente traduzido por Jesus, foi servido a todos na festa de Caná. Pensemos, por exemplo, em pessoas que se dedicam a defender a vida e os direitos fundamentais. Pessoas que se dedicam na integração de pessoas desfavorecidas, que estão debaixo de uma ponte, das crianças que estão na rua, dos doentes vulneráveis. Enfim, pessoas que se dedicam com seu talento e dons, lutando para o bem-estar das comunidades, das sociedades. Por exemplo, um advogado que luta contra a injustiça, um médico que salva vidas sem discriminação, ou um educador que forma crianças em valores humanos e cristãos. Todos eles estão colocando seus dons ao serviço do Reino de Deus, mesmo em meio a uma cultura que muitas vezes rejeita esses valores. Já no Evangelho de São João, Jesus vai com os seus discípulos a um casamento em Caná para abençoar e santificar com a sua presença a celebração do amor humano. É grande alegria. Aquele jovem casal de noivos tornou-se modelo para todos os que desejam formar um projeto de vida ou um casal em Deus. Vejam, é Jesus que é o autor do casamento. É Jesus que se faz presente no casamento e abençoa. Muitos teólogos e biblistas veem a presença de Jesus como uma imagem da aliança matrimonial entre Deus e a humanidade, tão utilizada pelos profetas no Antigo Testamento. Deste modo, Jesus é o noivo decidido a fazer uma nova, definitiva e permanente aliança com a humanidade. Nas bodas de Caná, vemos a intermediação ou a intercessão de Maria, a mãe de Jesus, que, centrando a sua atenção e interesse pelos outros, viu que faltava vinho na festa e pede a seu filho Jesus. E ele, por sua vez, gentilmente, atende o pedido da sua mãe, realizando o milagre da transformação da água em vinho. Mais do que um milagre, é manifestação da missão messiânica, redentora generosidade de Deus com a humanidade. Jesus revela à humanidade o Pai Deus, que os ama. Jesus revela à humanidade o Deus Pai, que os ama, e que deseja, com seu amor, transformar suas vidas em alegria e em felicidade plenas. Esta transformação é também o preanúncio da Eucaristia. A transformação da água em vinho faz-nos recordar também a transubstanciação, onde Cristo transforma o pão em vinho em seu corpo e sangue. Também da oração que o Padre faz quando derrama o vinho e um pouco de água no cálice, dizendo em silêncio: pelo mistério desta água e deste vinho, possamos participar da divindade do vosso Filho, que se dignou assumir a nossa humanidade. Vamos encontrar esta frase na Instrução Geral sobre o Missal Romano, número 142. São Cipriano, na sua carta número 63, em meados do século III, dizia: na água se entende o povo e no vinho se manifesta o sangue de Cristo. E quando no cálice se mistura água com vinho, o povo se junta a Cristo, e o povo dos que creem se une e junta aquele no qual acreditou. Fim de citação. Este matrimônio é um sinal de que, com Jesus, a vida ganha um sentido novo, pleno e sagrado. Hoje, vivemos em um mundo onde o sagrado é banalizado e os sacramentos são frequentemente ignorados ou ridicularizados. No entanto, o milagre de Caná nos ensina que Deus pode transformar até mesmo as situações mais comuns em algo extraordinário. A as uniões não regulares em conformidade ao amor sagrado de Deus. Em uma sociedade onde o casamento é muitas vezes visto como um contrato descartável ou social, nós, como cristãos, somos chamados a ser luz em meio às trevas, ajudar a iluminar estes matrimônios. Não podemos ficar em silêncio diante do relativismo moral, da perda de valores e do desprezo pela vida, porque seremos cúmplices. Precisamos agir com coragem e caridade. O mundo precisa de um vinho novo, de uma renovação espiritual, que só pode vir de Jesus, só pode vir da oração. Assim como em Caná, ele continua a transformar a nossa vida, trazendo esperança e alegria onde antes havia apenas desânimo. Aliás, ele é a nossa alegria, nosso Senhor Jesus Cristo. Confiemos nele, usemos os nossos dons que ele nos deu e sejamos testemunhas vivas de uma presença em um mundo que precisa desesperadamente de amor, de verdade e de justiça. Que Maria, que intercedeu em Caná, continue a interceder por nós, para que possamos ser instrumentos da transformação que Deus quer realizar no mundo, hoje e sempre. Que o Senhor nos abençoe e nos conceda a sua paz.
Vieram as tribulações, foste, ó Deus, o meu rochedo, onde eu me abriguei nas batalhas que enfrentei. És um Deus vitorioso. Como irei retribuir ao meu Deus e meu Senhor por todo o bem que Ele me fez, por toda a graça que me deu? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer?
E assim concluímos, amigas e amigos, a nossa transmissão, que esperamos tenha sido do vosso inteiro agrado. De todos se despedem Filomeno Lopes, Bernardo Swat e os demais colegas da redação portuguesa da Rádio Vaticano. Continue a acompanhar-nos visitando a nossa página web vaticannews.va. Votos de paz e bem para todas e todos. Música.